Audiobook grátis apresenta, sentando-se junto da moça, Álvaro sente a sua coragem vacilar. Que me quereis, Isabel? Perguntou ele com a voz um pouco tremula. A menina não respondeu, estava embebida a contemplar o moço, saciava-se de olhá-lo, de senti-lo junto de si, depois de ter sofrido a angústia de ver a morte roçando a sua cabeça, e ameaçando a sua vida. É preciso amar para compreender essa voluptuosidade do olhar que se repousa sobre o objeto amado, que não se cansa de ver aquilo que está impresso na imaginação, mas que tem sempre um novo encanto. Deixai-me olhar-vos. Respondeu Isabel suplicando. Quem sabe? Talvez seja pela última vez. Por que essas ideias tristes? Disse Álvaro com brandura. A esperança ainda não está de todo perdida. Que importa? Exclamou a moça. Ainda há pouco vos vi de longe que passeáveis sobre a esplanada, e a cada momento me parecia que uma seta vos tocava, vos feria é. Como? Tivestes a imprudência de abrir a janela? O moço voltou-se, e estremeceu vendo a janela entreaberta, crivada da parte exterior pelas setas dos selvagens. Meu Deus! Exclamou ele, por que expondes assim a vossa vida, Isabel? Que vale a minha vida, para que a conserve? Disse a moça animando-se. Tem ela algum prazer, alguma aventura, que me prenda? De que serviria a existência se não fosse para satisfazer um impulso de nossa alma? A minha felicidade é acompanhar-vos com os olhos e com o pensamento. Se esta felicidade me deve custar a vida, embora. Não faleis assim, Isabel, que me partis a alma. E como quereis que fale? Mentir-vos é impossível depois daquele dia, em que traí o meu segredo, de escravo que ele era, tornou-se senhor, senhor despótico e absoluto. Sei que vos faço sofrer. Nunca disse semelhante coisa. Sois bastante generoso para dizê-lo, mas sentis. Eu conheço, eu leio nos vossos menores movimentos. Vós me estimais talvez como irmão, mas fugis de mim, e tendes receio que Cecília pense que me amais, se não é verdade? Não, exclamou Álvaro insensivelmente, tenho receio, tendo medo. Mas é de amar-vos. Isabel sente uma comoção tão violenta, ouvindo as palavras rápidas do moço, que ficou como estática sem fazer um movimento, as palpitações fortes do seu coração a sufocavam. Álvaro não estava menos comovido, subjugado por aquele amor ardente, impressionado pela abnegação da menina que expunha sua vida só para acompanhá-lo de longe com o olhar e protegê-lo com a sua solicitude, tinha deixado escapar o segredo da luta que se passava em sua alma. Mas apenas pronunciar aquelas palavras imprudentes, consegue dominar-se, e tornando-se frio e reservado, falou a Isabel em um tom grave. Sabeis que amo Cecília mais, ignorais que prometi a seu pai ser seu marido. Enquanto ele por sua livre vontade não me desligar de minha promessa, estou obrigado a cumpri-la. Quanto ao meu amor, este me pertence, e só a morte me pode desligar dele. No dia em que eu amasse outra mulher, que não ela, me condenaria a mim mesmo como um homem desleal. O moço voltou-se para Isabel com um triste sorriso. E compreendeis o que faz um homem desleal que tem ainda consciência precisa para se julgar a si? Os olhos da moça brilharam com um fogo sinistro. Oh! Compreendo. É o mesmo que faz a mulher que ama sem esperança, e cujo amor é um insulto ou um sofrimento para aquele a quem ama. Isabel! Exclamou Álvaro estremecendo. Tendes razão. Só a morte pode desligar de um primeiro e santo amor aos corações como os nossos. Deixai-vos dessas ideias, Isabel. Crede-me, uma única razão pode justificar semelhante loucura. Qual? Perguntou Isabel. A desonra. Há ainda outra, respondeu a moça com exaltação, outra menos egoísta, mas tão nobre como esta, a felicidade daqueles que se ama. Não vos compreendo. Quando se sabe que se pode ser uma causa de desgraça para aqueles que se estima, melhor é desatar o único laço que nos prende à vida do que vê-lo despedaçar-se. Não dizias que tendes medo de amar-me? Pois bem, agora sou eu que tenho medo de ser amada. Álvaro não soube o que responder, estava numa terrível agitação, conhecia Isabel, e sabia que força tinham aquelas palavras ardentes que soltavam os lábios da moça. Isabel! Disse ele tomando-lhe as mãos. se me tendes alguma afeição, não me recuseis a graça que vou pedir-vos. Repeli esses pensamentos. Eu vos suplico. A moça sorriu-se melancolicamente. Vós me suplicais? Me pedis que conserve esta vida que recusastes. Não é ela vossa? Aceitai-a e já não tereis que suplicar. O olhar ardente de Isabel fascinava a Álvaro, não se pôde mais conter, ergueu-se e, reclinando-se ao ouvido da moça, balbuciou: traço aceito. Enquanto Isabel, pálida de emoção e felicidade, duvidava ainda da voz que ressoava no seu ouvido, o moço tinha saído da sala. Durante que Álvaro e Isabel conversavam à meia voz, Peri continuava a contemplar sua senhora. O índio estava pensativo, e via-se que uma ideia o preocupava, e absorvia toda sua atenção. Por fim levantou-se, e lançando um último olhar repassado de tristeza a Cecília, encaminhou-se lentamente para a porta da sala. A menina fez um ligeiro movimento e levantou a cabeça. Peri. Ele estremeceu, e voltando foi de novo ajoelhar-se junto do sofá. Tu me promete não deixar tua senhora. Disse Cecília com uma doce exprobação. Peri quer te salvar. Como? Tu saberás. Deixa Peri fazer o que tem no pensamento. Mas não correrás nenhum perigo? Por que perguntas isto, senhora? Disse o índio timidamente. Por quê? Exclamou Cecília levantando-se com vivacidade. Porque se para nos salvar é preciso que tu morras, eu rejeito o teu sacrifício, rejeito em meu nome e no de meu pai. Sossega, senhora Peri, não teme, o inimigo sabe o modo de vencê-lo. A menina abanou a cabeça com ar incrédulo. Eles são tantos. O índio sorriu com orgulho. Sejam mil, Peri vencerá a todos, aos índios e aos brancos. Ele pronunciou estas palavras com a expressão de naturalidade e ao mesmo tempo de firmeza que dá a consciência da força e do poder. Contudo, Cecília não podia acreditar o que ouvia. Parecia-lhe inconcebível que um homem só, embora tivesse a dedicação e o heroísmo do índio, pudesse vencer não só os aventureiros revoltados, como os 200 guerreiros aimorés que assaltavam a casa. Mas ela não contava com os recursos imensos de que dispunha essa inteligência vigorosa, que tinha ao seu serviço um braço forte, um corpo ágil e uma destreza admirável. Não sabia que o pensamento é a arma mais poderosa que Deus deu ao homem, e que com ela se abatem os inimigos, se quebra o ferro, se doma o fogo, e se vence por essa força irresistível e providencial que manda o espírito dominar a matéria. Não te iludas, vais fazer um sacrifício inútil. Não é possível que um homem só vença tantos inimigos, ainda mesmo que este homem seja Peri. Tu verás. Respondeu o índio com segurança. E quem te dará força para lutar contra um poder tão grande? Quem? Tu, senhora, tu só, respondeu o índio fitando nela o seu olhar brilhante. Cecília sorriu, como devem sorrir os anjos. Vai, disse ela, vai salvar-nos. Mas lembra-te que se tu morreres, Cecília não aceitará a vida que lhe deres. Peri ergueu-se. O sol que se levantar amanhã será o último para todos os teus inimigos, e se poderá sorrir como dantes, e ficar alegre e contente. A voz do índio tornou-se tremula, sentindo que não podia vencer a emoção, atravessou rapidamente a sala e saiu. Chegando à esplanada, Peri olhou as estrelas que começavam a apagar-se, e viu que o dia pouco tardaria a raiar, não tinha tempo a perder. Qual era o projeto que havia concebido, e que lhe dava uma certeza e uma convicção profunda a respeito do seu resultado? Que meio ousado tinha ela para contar com a destruição dos inimigos, e salvação de sua senhora? Fora difícil adivinhar. Peri guardava no fundo do coração esse segredo impenetrável, e nem a si mesmo dizia, com receio de trair-se, e de anular o efeito, que esperava com uma confiança inabalável. Tinha todos os inimigos na sua mão e bastava-lhe um pouco de prudência para fulminá-los a todos como a cólera celeste, como fogo de raio. Peri dirigiu-se ao jardim e entrou no quarto de Cecília, então abandonado por sua senhora, por causa da proximidade em que ficava do fundo da casa ocupado pelos aventureiros revoltados. O quarto estava às escuras, mas a tênue claridade que entrava pela janela bastava ao índio para distinguir os objetos perfeitamente, e a perfeição dos sentidos é um dom que os selvagens possuem no mais alto grau. Ele tomou suas armas uma a uma, beijou as pistolas que Cecília lhe havia dado e deitou-as no chão no meio do aposento. Tirou seus ornatos de penas, sua faixa de guerreiro, a pluma brilhante do seu cocar e lançou-os como um troféu sobre as suas armas. Depois agarrou seu grande arco de guerra, apertou-o ao seio e, curvando-o de encontro ao joelho, quebrou-o em duas metades, que foram juntar-se às armas e aos ornatos. Por algum tempo Peri contemplou com um sentimento de dor profunda esses despojos de sua vida selvagem e esses emblemas de sua dedicação sublime por Cecília, e de seu heroísmo admirável. Em luta com essa emoção poderosa, insensivelmente murmurou na sua língua algumas destas palavras que a alma manda aos lábios nos momentos supremos. Arma de Peri, companheira e amiga, adeus. Teu senhor te abandona e te deixa, contigo ele venceria, contigo ninguém poderia vencê-lo. E ele quer ser vencido. O índio levou a mão ao coração. Sim. Peri, filho de Araré, primeiro de sua tribo, forte entre os fortes, guerreiro Goitacás, nunca vencido, vai sucumbir na guerra. A arma de Peri não pode ver seu senhor pedir a vida ao inimigo. O arco de Araré, já quebrado, não salvará o filho. Sua cabeça altiva e sobranceira enquanto pronunciava estas palavras caiu-lhe sobre o seio. Por fim venceu a sua emoção, e cingindo nos seus braços esse troféu de suas armas e de suas insígnias de guerra, estreitou-as ao peito em um último abraço de despedida. Um aroma agreste das plantas que começavam a se abrir com a aproximação do dia, avisou-lhe que a noite estava a acabar. Quebrou a achorca de frutos que trazia na perna sobre artelho. Como todos os selvagens, este ornato era feito de pequenos cocos ligados por um fio, e tingidos de amarelo. Peri tomou 2 destes frutos, e parte-os com a faca, sem contudo separar as cascas e fechando-os então na sua mão. Levantou o braço como fazendo um desafio ou uma ameaça terrível e lançou-se fora do aposento.